Você que tem acompanhado a rede CBN, noticiários nacionais, tem acompanhado os desdobramentos sobre os impactos do conflito no Oriente Médio, e nós vamos agora entender um pouco desse reflexo desses conflitos aqui para a nossa realidade brasileira, no estado do Paraná, levando em conta que o nosso estado tem sólidas relações comerciais com o exterior. Isso tem um impacto, certamente, tanto naquilo que é vendido, daquilo que é produzido aqui e vendido para fora, mas também no que é importado, sobretudo fertilizantes e outros insumos que acabam sendo essenciais, primordiais para manter essa cadeia produtiva funcionando aqui no estado do Paraná. Inclusive, nós temos acompanhado nas redes sociais e até mesmo nos noticiários brasileiros que estão nessas regiões ali no entorno do Oriente Médio, estão tendo dificuldade de sair desses países devido a problemas no espaço aéreo, é uma instabilidade nos horários dos voos, nem todas as companhias estão sobrevoando a região. Então é uma situação bem complicada. E isso, claro, traz impactos financeiros, traz impactos econômicos. Nesse sentido, eu recebo aqui com muita satisfação o Cláudio Rojo, ele que é pós-doutor em mercado de capitais, também especialista na área de finanças, vai nos trazer aqui, junto com a gente, desenhar um panorama, refletir sobre este assunto aqui para a nossa região. Cláudio, bem-vindo à CBN, obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí para conversar então um pouco sobre essa situação pré-caótica, né?
Isso. Bom, geograficamente, claro, o Oriente Médio está bem distante de nós, mas isso não impede que haja reflexos significativos aqui, principalmente na cadeia produtiva. Muito embora o conflito seja recente e, ao que tudo indica, vai se estender ainda por algum tempo, então não é algo que vai se resolver imediatamente, então podemos esperar alguns reflexos. O próprio governo federal, horas depois do conflito, já acompanhava, pelo menos no que diz respeito à economia, à produção, os impactos disso. Nesse primeiro momento, para o estado do Paraná, o que já podemos esperar de reflexos desse conflito?
A primeira coisa que nós vamos observar é que, como o petróleo é uma variável diretamente dependente da performance logística do globo, e o Brasil também necessita muito para que faça escoamento, nós teremos aí, num primeiro momento, o impacto nos custos de transporte que vão se refletir nos alimentos e na competitividade das empresas do agronegócio.
Então, esse já é o primeiro reflexo, e claro, isso a tendência pode ser que, a depender de como seja a resolução da situação por lá, pode ser que outras situações possam aparecer por aqui.
Sim, porque a cadeia produtiva ela tem uma elasticidade dependente das variáveis. Então, por exemplo, a produtividade está em dia, os seus contratos estão em dia, os seus estoques estão em dia, está tudo funcionando normalmente, né, com as engrenagens da economia do jeito que elas deveriam estar. Mas aí, de repente, você tem uma variável crítica, que é a escassez de um item que pode afetar toda a cadeia, né? Então, nesse momento, se houver realmente uma retaliação ampliada e a entrada de outros players no conflito, muito provavelmente nós vamos ver uma escalada dos preços, justamente por conta da escassez do petróleo. Mas tem outras variáveis que ainda não são facilmente computáveis, como, por exemplo, a ampliação da produção de petróleo na Venezuela a partir de uma intervenção americana, que deve ter uma elasticidade longa para que isso surta um reflexo mais forte na oferta e demanda do globo. Enquanto isso não acontece, nós vemos que há uma necessidade dos Estados Unidos e daqueles que são aliados comerciais discutirem muito ainda o futuro dessas tensões, porque as tensões pró-Estados Unidos e pró-Irã, elas devem ser ampliadas agora aos parceiros comerciais cada vez mais. Conforme se avançam as possibilidades de negociações e de conflitos, nós teremos outros desdobramentos, inclusive na área geopolítica, de reposicionamento e também de cobrança de países que sempre tiveram neutralidade, como é o caso do Brasil. E cada vez que você tem essa variável se movimentando mais à direita, mais à esquerda, ou mais liberal, seja lá como nós queiramos chamar, no final das contas, a economia dita o posicionamento, também a posição ideológica acaba influenciando. Então nós temos aí um ano eleitoral, nós temos aí as relações na América Latina sendo reconstruídas, temos alternância de poder, e isso tudo deve refletir na economia de mercado. Para o cidadão comum, que está bastante assustado com o que está acontecendo, Um dos conselhos é que diversifique um pouco a forma como vai fazer seus investimentos, se ele tiver condições de investir. Não aposte todas as fichas em um lado só, porque nós ainda não sabemos o desfecho. O ideal é que esse seja um conflito que logo se resolva. Então, 2 semanas, 2 meses, mas não seja tão longo. Mas nós sabemos que há possibilidades de se estender. E quando se estende, aí nós vemos outros elementos da cadeia produtiva, principalmente quando entra em indústria, tecnologia e codependência de tecnologia avançada, como é o caso de chips. Aí você tem a geopolítica mandando. Você tem um problema lá de Taiwan, você tem da Coreia, você tem uma série de outros problemas que envolvem outros players maiores, como China e Rússia, que devem ficar mais acomodados assim no começo, esperando ver o que vai acontecer. Porque, no final das contas, a economia funciona de uma forma muito emaranhada, onde crédito e dívidas elas circulam entre países que não são exatamente alinhados. Quando você vê que o maior credor dos Estados Unidos hoje é a China, então você vê que não pode simplesmente tirar o dólar como reserva, de moeda de reserva do mundo, do dia para a noite, que acaba dando um problema para ela mesma, né? Então as coisas acontecem gradualmente. O que nós estamos vendo, por exemplo, é a redução do dólar como reserva. Aos poucos, os países dos BRICS estão negociando a entrada da formalização de contratos através de moedas próprias. A China e a Rússia já fazem negociações com as suas moedas. O Brasil já sinalizou algumas vezes também. Então nós temos algumas coisas acontecendo que podem tirar um pouco da hegemonia norte-americana no mercado mundial. Mas isso, até 2030, não deve mudar em nada a vida do cidadão comum, porque justamente o que nós dependemos hoje da indústria internacional é algo muito grande. Então você olhar para o que você está vestindo, o que você usa de tecnologia, o que você está comendo, você só fica mais na área da alimentação, que você é mais dependente do Brasil. Mas existe uma codependência, porque o Brasil também precisa de fertilizantes e outros insumos para gerar a produtividade que as nossas pesquisas foram construídas aqui internamente, com Embrapa e outras, as universidades também, mas nós não atingimos a verticalização total do agronegócio. Nós ainda somos dependentes de tecnologia externa.
Bom, nós vamos então entender um pouco disso traçando alguns contextos. É que nós temos, claro, como já colocado na introdução da nossa entrevista, os três principais, que é a questão das exportações de carne, fertilizantes e insumos, logística e petróleo. Entendendo agora de forma um pouco mais separada, um a um, por que essa questão das exportações de carne é o primeiro impacto? Porque o Oriente Médio é um mercado estratégico, representa ali junto com o norte da África, por exemplo, quase metade das exportações de carne de frango do Brasil. E o Paraná, como está ali entre os maiores produtores, se não é o maior, é um dos maiores produtores nacionais, é afetado diretamente se houver algum tipo de bloqueio, se houver algum tipo de retaliação no comércio com países como Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes, o Egito. Em 2024, por exemplo, até fazendo a comparação e provando o porquê que é um mercado estratégico, as exportações paranaenses para a região do Oriente Médio cresceram 35%. Com destaque para o frango in natura. Então, por isso essa preocupação. Como é um mercado estratégico, existe esse alerta. Claro que, assim como provado ano passado, com aquela questão do tarifaço dos Estados Unidos, o Paraná, como o Brasil de modo geral, viu ali uma possibilidade, claro que isso não se constrói da noite para o dia, mas viu ali uma possibilidade de abrir novos mercados. Então, sempre quando há essas instabilidades de mercado, é onde o país exportador pensa, então, numa espécie de plano B, talvez. Olha, vamos abrir, então, alguns mercados, testar aqui algumas possibilidades de comércio para tentar não ter grandes impactos financeiros.
Exatamente. Esse ponto é muito importante, Marcelo, porque quando a gente coloca todos os ovos na mesma cesta, né, se tivermos só um comprador, vamos dizer assim, um país que compre a maior parte da nossa produção, nós temos muito problema, uma região. Então, quando nós abrimos para a possibilidade de buscar novos destinos para as nossas exportações, nós reduzimos a incerteza. Isso é uma forma de hedge que o país faz, onde se o dólar sobe, se o dólar cai, ou se um país compra mais ou compra menos, quando está pulverizado, diversificado, você reduz o problema. Porque nós fazemos um hedge cambial, fazemos um hedge de produção, vendemos opções da nossa produção, E isso já ajuda a dar uma estabilidade. Então, o Brasil, em especial o estado do Paraná, nós temos uma condição muito tranquila de crédito interno, nós temos também acesso a mercados internacionais e nós desenvolvemos ao longo dos últimos anos uma estratégia muito bacana, que inclusive exportar para o Oriente Médio é uma dessas estratégias já, e hoje está se provando, né, até por ter chegado aí num patamar alto de exportação, que foi uma estratégia acertada, de fugir apenas do eixo, exportar para a América do Norte, exportar lá para o Sudeste, para o Leste Asiático. Quando a gente vê isso, a gente vê que nós temos ainda centenas de países, né, são duas centenas de países, mais ou menos, que poderiam estar fazendo negócio, e nós ainda temos aí pelo menos uma ou duas dezenas que nós de imediato já temos mapeados. As cooperativas fazem isso com maestria. Elas têm nos seus departamentos as possibilidades de exportação. E nós estamos falando de um elemento, por exemplo, como a proteína, que é o caso que você trouxe agora. A proteína é desejada pelo mundo. Então é uma saída mais fácil e até muito mais elegante, né, se nós permanecermos na neutralidade para conseguirmos negociar com novos compradores pelo mundo sem ter aí o problema de sermos colocados numa escolha, né, geopolítica que seja drástica para nós.
Vamos agora então para o segundo contexto, que é a questão dos fertilizantes e insumos. Há um risco de encarecimento ou até, na pior das hipóteses, um desabastecimento de fertilizantes nitrogenados, a ureia, cerca de 41% da oferta global, sob risco devido à instabilidade na região. E a importação de ureia do Irã, por exemplo, ela é relevante para o Brasil. A alta nos fertilizantes impacta o custo de produção, por exemplo, aí da safrinha, de milho, de outras culturas no Paraná. E se houver esse impacto aí no custo de produção, claro que esse impacto vai percorrer quase toda a cadeia ali. Então, por isso também é outra preocupação, é a questão de fertilizantes e insumos. E como isso talvez não fica muito evidente, muito claro ao consumidor, que não tem tanta afinidade assim com a cadeia produtiva, ele apenas é o que está lá na ponta, quem consome esse produto depois, talvez ele não tenha essa informação de que o Brasil tem essa importação relevante de insumos para a nossa produção e que são justamente lá do Irã.
É por isso que nós precisamos manter a nossa característica política e geográfica de neutralidade. O Brasil sempre fez abertura dos discursos lá das sessões da ONU justamente por ser um país que majoritariamente ao longo da história se colocou como neutro. Então, na nossa história recente, nós somos bem vistos por todos os lados, justamente porque nós somos produtores de alimentos, principalmente, e aí a gente consegue navegar com uma proposta bem interessante, onde nós temos um custo bom e um produto de qualidade elevadíssima para o mercado internacional na área de alimentação. Então, hoje, o que seria estratégico para o país? Nós tentarmos reverter um pouco alguns estragos diplomáticos, o governo que é passageiro, o Estado ele fica, mas o governo é passageiro, e a gente sabe que posicionamentos de governantes podem atrapalhar um pouco negociações. Mas nós temos aí boas relações com a Europa, boas relações com a América do Norte, boas relações com a Ásia, nós temos muito a ampliar ainda, até na nossa América Latina, nós temos muito a ampliar negociações, e eu acho que a posição hoje principal é essa, a busca de uma neutralidade política para que não sejamos aí 200 milhões, né, de pessoas afetadas por decisões, né, de alguns que resolvem fazer um posicionamento que não é necessariamente interessante para suprir as necessidades da nossa população.
E o terceiro e último contexto que revela essa preocupação de tensões comerciais é a questão da logística e petróleo. Isso se dá por causa da tensão ali no Estreito de Hormuz, que é esse ponto crucial para o transporte marítimo de petróleo, elevando os custos do frete internacional, com potencial de aumentar o dólar, inflação de custos logísticos. Então, claro que existe uma expectativa, e esperamos, os países esperam, na verdade, que essa expectativa seja concretizada, que é que esse conflito não dure por muito tempo, que ele consiga uma resolução nas próximas semanas. Resolução, entenda-se, o cessar do conflito. Claro que há ainda muitas instabilidades que orbitam esse conflito e que são instabilidades um pouco menores que acabam compondo todo o conflito de modo geral, mas fato é, espera-se que nas próximas semanas haja uma espécie de cessar-fogo. Se isso vai ou não acontecer, vai depender ali muito do ânimo dos envolvidos nessa situação, a depender também da disposição dos Estados Unidos, do próprio Irã, em responder ali todas as situações que estão ali no entorno. Mas fato é, petróleo é uma situação que chama atenção, muito embora o Brasil tenha um bom posicionamento sobre isso. Temos a própria questão, olhando aí para a realidade da Venezuela, que depois da deposição de Nicolás Maduro também houve ali, ou pelo menos um início de reposicionamento no mercado do petróleo. Então, é uma situação que o Brasil, no que diz respeito ao petróleo, precisa ter uma grande preocupação, ou talvez nem tanto?
Eu acredito que nem tanto. Num primeiro momento, sim, porque como nós somos dependentes de transporte terrestre, que utiliza muito o petróleo, nós temos a necessidade imediata de fazer ajustes de preço, porque a Petrobras atua no comércio internacional de uma maneira muito forte. Então, quando nós olhamos para os impactos imediatos, parecem terríveis, mas quando nós olhamos que isso faz parte da volatilidade de uma commodity, quem entende que a linha do tempo ela vai mostrar qual é o nível de elasticidade, vai ficar mais tranquilo. E aqueles que estão acostumados a fazer o hedge de segurança, como é o caso das cooperativas, elas já sabem que precisam trabalhar com a elasticidade tanto do dólar quanto da oferta e procura dos seus insumos, inclusive daqueles de fertilizantes, etc. Por isso, nós não devemos ficar tão preocupados. Nós devemos ficar atentos, vigilantes, fazermos a lição de casa, aumentarmos a nossa atenção ao hedge, segurança, para jogarmos nas duas pontas de oscilação de preços, tanto do petróleo como do dólar, principalmente nesse momento, né? E nós buscarmos alternativas também para a nossa produtividade e realocação da nossa produção. Talvez buscarmos novos parceiros comerciais, porque há uma acomodação, não estou dizendo que é o caso do Brasil ou do Paraná, mas há uma acomodação natural toda vez que você tem um comprador garantido para o seu produto. E toda vez que você tem o desconforto de perder parte desse negócio, você precisa buscar rapidamente novos compradores para você manter o seu custo fixo de operação. Então o custo Brasil está aí, está posto, e nós temos que manter, nós não vamos fechar os nossos negócios porque a demanda caiu em algum lugar do mundo, mesmo que represente aí 20, 30% de alguns dos nossos produtos. O que nós devemos fazer é buscar essa realocação para nós mantermos nossos empregos, a nossa produção, a nossa economia girando, nossa arrecadação continua aí crescendo e outros projetos devem vir no futuro. Então, hoje, se olharmos para esse conflito com o curto prazo, nós vemos que há uma situação bem difícil. Mas quando olharmos para o médio prazo e para o longo prazo, se pegarmos a variável crítica potencial bélico, o potencial bélico dos Estados Unidos é muito maior. Então, enquanto não entram outros players maiores nessa possibilidade de ampliação da guerra, nós estamos numa situação onde não há motivos para desespero, e sim necessidade de um planejamento estratégico voltado para um cenário de manutenção do nosso poder de produtividade e economia estável.
Muito bem. Cláudio, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua disponibilidade em participar conosco do programa, trazendo um pouco desse panorama de como fica o estado do Paraná, o Brasil de modo geral, diante desse conflito lá no Oriente Médio. Obrigado pela sua contribuição.
Muito obrigado. Tenham todos um bom dia. Que a sua audiência aí aproveite todos esses conhecimentos que você tem trazido aí no dia a dia. Meus parabéns.